cinema brasileiro é, e a arte brasileira talvez, é fênix, né? A gente tentam matar, mas a gente renasce mais forte a cada vez. E eu acho que esse é mais um momento daqueles, assim, que, de pegar o filme debaixo do braço, levar para as pessoas.
Um país que não tem cinema é como uma casa que não tem espelho, é o que afirma o nosso entrevistado da vez, o cineasta Sérgio Machado, que nos conta sobre o seu novo filme, Rio do Desejo. O filme é inspirado no conto O Adeus do Comandante, de Milton Ratum, e narra a história de Anaíra e Dalberto. Quando o casal passa a viver na casa que Dalberto divide com os dois irmãos, às margens do Rio Negro, desejos proibidos vêm à tona.
O Rio do Desejo conta a história de três irmãos que se apaixonam enlouquecidamente pela mesma mulher. Dalberto, que é o irmão do meio, ele conhece Anaíra, que Dalberto é o personagem do Daniel de Oliveira, Anaíra da Sophie Charlotte. Ele conhece ela assim, e tem uma paixão imediata. E ele leva ela para casa para viver com os dois irmãos. E aí ele precisa fazer uma viagem e deixa ela com esses dois irmãos sozinhos. E aí os problemas começam quando os outros irmãos começam a se apaixonar por ela também. Parece uma história mais ou menos simples, mas eu acho que o que tem de mais legal na obra do Milton Ratum são os mistérios que estão por trás disso. Assim, tem alguns fantasmas do passado que rondam aquela casa, mistérios, a história da mãe e do pai, que parece que eles, de alguma maneira, interferem no destino dos personagens. Eu não queria fazer um filme, na verdade, sobre traição. Me interessava falar de desejo, de um desejo levado, assim, de uma paixão levada às últimas consequências. Aí a ideia de um rio, né, de um rio de águas que você não consegue pará-las, né, elas têm uma folha, parece plácido quando você olha de longe, mas quando você chega perto ele tem o rio, e principalmente o rio Amazonas, né, tem uma força que se você tentar parar só vai causar tragédia, né, porque ele vai levar tudo que tem para diante. É a ideia de desejo, assim, eles têm um desejo tão forte assim que parece que eles não são senhores do próprio destino. Tem, no fundo, uma certa inspiração na tragédia grega, assim, né? em que os personagens são meio que um joguete do destino. Assim. Eles, por mais que eles tentem fugir do seu destino, eles acabam chegando nesse mesmo lugar.
Vou te fazer a mulher mais feliz do mundo, Anaíra.
Aquele ali é o pai de vocês? E cadê a foto da mãe?
Tem foto da mãe aqui em casa, não.
Ei, o quê? Ela não vai entrar pra família, ué?
Eu conheci a obra do Milton Ratum quando eu estava lançando o filme Cidade Baixa. Eu lembro que teve um aniversário meu e o Walter Salles, ele me deu de presente todos os livros do Milton, assim, num único pacote, assim, e era a época que eu estava lançando o filme por diversos países e levei os três livros para a viagem, Relatos de um Certo Oriente, Dois Irmãos e Cinzas do Norte. Então eu li a obra, três livros, assim, numa tacada só, durante uma viagem só. E eu já tinha um absoluto fascínio por ele. Eu acho que o Milton Ratum talvez seja o mais importante escritor brasileiro contemporâneo, assim. E eu me lembro, eu já tinha ficado muito fascinado por essa leitura, assim, e li numa tacada só. E aí e a aproximação dele agora para adaptar se deu quando eu estava fazendo um outro filme, Tudo Que Aprendemos Juntos. E aí o filme teve um adiamento, assim, que me causou uma certa angústia. Eu fiquei um tempo sem, tipo, eu estava preparado para filmar, a filmagem não aconteceu. E para segurar essa onda dessa angústia, eu pedi para uma amiga minha, a Josélia Aguiar, uma crítica literária, falei, me fala quais são os 10 autores, os 10 livros mais interessantes lançados nesses últimos 2, 3 anos. Ela me levou, a gente comprou, fez uma feirazinha de livro, eu comecei a ler, e quando eu cheguei no Adeus do Comandante, que foi o segundo ou terceiro, eu falei, não, é por aqui. Quando eu cheguei no Cidade Ilhada, digo, o livro de contos do Milton, eu falei, não, é por aqui mesmo que eu quero enveredar, assim, eu tenho certeza que é isso que eu quero. E aí a grande questão foi, como eram contos, né, eu pensei em misturar diversos contos, pegar trechos de um, fazer uma coisa meio episódica, mas aí a gente acabou optando pelo conto Adeus do Comandante, e aí eu procurei o Milton, e ele me falou uma coisa interessante, assim, que ele falou que quando ele escreve um conto, o conto é uma pontinha do iceberg. Antes de escrever o conto, ele pensa no passado daqueles personagens, na gênese, no futuro, por que aquilo aconteceu e tudo isso. E aí eu falei para ele, pô, já que você sabe tanta coisa, por que você não vai escrevendo outros contos que se juntem a esse conto? Que aí eu... E ele foi fazendo isso, ele, generosíssimo, né, foi escrevendo mais contos, né, contos do passado, contos do ponto de vista de um irmão, contos do ponto de vista do outro, conto só sobre os sonhos da Anaíra. E aí ele escreveu esses contos. E na verdade, eu acho que o meu filme é mais próximo dos novos contos que ele foi escrevendo do que está publicado. Assim. Ele introduziu, por exemplo, o terceiro irmão, que nem aparece no primeiro conto. A coisa dele... Tem muita coisa, os sonhos da Anaíra, o passado, o personagem da mãe... Muita coisa veio desses contos do Milton. E ele foi um parceirão, ele trouxe a Maria Camargo, escrevemos o roteiro a 8 mãos, eu, Maria, o Milton e o George Walker, um roteirista venezuelano. E foi um processo muito rico, assim. O Milton esteve presente o tempo inteiro. Na verdade, não só no roteiro, né? Ele assina também o roteiro, mas... Eu sempre que tinha uma dúvida, eu ligava para ele, mandava os textos, ele lia, copidescava. Um luxo, né? Você ter um roteiro copidescado pelo Milton Ratone. Sugeria coisas de estilo, diálogos. Ah, isso aqui no Norte não se fala assim, hábitos. Ele foi trazendo essa coisa nortista. A Maria trouxe um ponto de vista feminino, assim. Foi um processo muito harmonioso de escritura. E o Milton participou de outras coisas também. Ele viu os cortes, opinou. No elenco, por exemplo, eu estava ainda com uma dúvida. Assim, escolhi a Sophie por teste e estava na dúvida. Assim, e o Milton falou, não, é essa daqui. Ela é exatamente como eu imaginei no meu conto. E aí quando ele falou, eu não tive dúvida. O título também, O Rio do Desejo, eu estava lá, poxa, será que... Com esse título, ele teve o tempo inteiro, acho que no processo desde, e agora no lançamento, tá junto, assim, ele esteve muito próximo no filme todo. Eu acho que tem uma coisa que caracteriza muito meu jeito de filmar, é que para fazer o cinema que eu quero fazer, uma das coisas que eu preciso é passar um tempo meio que morando no lugar onde eu vou filmar. Então eu sempre chego antes da equipe, sozinho mesmo. Por exemplo, no Cidade Baixa, eu passei meses vivendo na região do Cais do Porto, nos bordéis, fazendo amizade, que não é exatamente, eu não chamaria isso nem de uma pesquisa, é mais uma coisa de conversar com as pessoas, sentir o clima, o jeito de falar, entender, porque eu acho meio quase desrespeitoso você chegar num universo que você não conhece e retratá-lo a partir de um ponto de vista de fora. Então eu busco ter um olhar mais próximo de um olhar de dentro, né? Então eu passei um tempo ali antes conhecendo aquele universo. Para mim é uma coisa clara que é linda a Amazônia. Tudo é grandioso, é impressionante, mas eu queria fotografar uma Amazônia, trazer para o filme, uma Amazônia que estivesse sempre relacionada ao que os personagens estão sentindo. Assim. Então, Não é, às vezes ela é sombria, às vezes ela é assustadora, às vezes ela é bonita, é plácida, assim. Ela está sempre a paisagem está sempre ligada ao que está assim, o que está se contando na história e principalmente ao que estão sentindo os personagens. Então, vento bate. Acho que talvez é uma coisa de alguns diretores que eu admiro, como Kurosawa, que a natureza sempre está ligada ao que está acontecendo dentro dos personagens e que às vezes, claro, esclarecendo algo que a gente não percebe, ou às vezes escondendo alguma coisa, mas sempre tem uma relação e a troca com o Tegido, assim, foi muito o Adrian Tegido, o fotógrafo do filme, foi muito rica nesse sentido, ele entendeu isso, assim, não era para fazer nada cartão postal, nem belo, o belo pelo belo, mas sempre relacionar o que a gente está vendo com o que os personagens estão sentindo, foi essa a busca o tempo inteiro. Uma das coisas que eu queria muito era trabalhar com o Adrian Tegido, assim, a gente já tinha flertado em outros projetos e foi um encontro extraordinário com ele. Eu sou um diretor muito ligado na coisa visual, assim, eu me interesso muito mais por imagens. Os cineastas que eu acho que eu admiro mais, eu sou um fã do cinema silencioso, eu adoro Kurosawa, John Ford, esses cineastas que pintam, Eisenstein, que pintam com a câmera, Bergman, em alguns momentos, assim. Eu gosto muito mais de cinema, muito mais da imagem do que do diálogo, assim. Eu prefiro o silêncio e os filmes que eu gosto mais são esses de grandes, David Lean e David Lynch também, os dois. Mas... Eu me interesso muito por isso. E antes de começar a filmar, eu faço um negócio que eu fico pensando em pinturas. Assim. Aí eu componho um negócio chamado Livrão, de mais de 500 páginas assim, de notas e com pinturas, centenas de pinturas que servem de referência, de cores, exercícios de cores. E aí o Tegido embarcou totalmente nessa coisa do livrão de pintura e a gente definiu uma coisa assim que cada frame do filme, que é uma coisa que me encanta nesses cineastas que eu adoro, assim, é cada frame que você parar, ele pareça uma pintura, uma preocupação com a composição, com a cor, com a luz, assim, mesmo fazendo um filme que foi para mim, foi o meu filme certamente de menor orçamento, assim, mas a gente investiu muito na beleza, na qualidade assim, de cada quadro. E ele veio trazendo outras referências também. Ele já conhecia o Milton Hatun. E foi um parceiraço, assim, aqueles caras que você encontra na vida. E eu acho que não quero mais. Tudo que eu fizer a partir de agora, eu quero fazer com ele. Foi muito bacana o filme. Estreou num festival na Estônia, que tem um dos prêmios de fotografia mais cobiçados do mundo, e ele ganhou, né, o prêmio de melhor fotografia, o Adrian Tegido, num festival importante. Assim, e por onde a gente vem passando, o filme vem acumulando críticas bacanas, prêmios, e, enfim, foi uma parceria fora do comum. Assim, eu adorei trabalhar com o Tegido. A montagem, tiveram três montadores que passaram pelo filme, o Marcelinho Junqueira, que deu o corte final, mas teve o Ricardinho e o Ferpa, que trabalharam antes na estrutura, e acho que cada um trouxe um pouco seu olhar, sua contribuição. Mas eu acho que tinha um desejo ali no início, primeiro de colar o filme no ambiente do Milton Hatun. Por exemplo, tem uns silêncios, umas coisas que estão acontecendo assim, que parecem estranhas, mas que eles, de alguma forma, apontam para que exista algo além do que a gente está vendo. Existe uma coisa aparente, um diálogo ali entre as pessoas, mas aí tem um silêncio que você não entende exatamente porque aquele silêncio está acontecendo, que eu acho que é o que aponta. E aí tem os ruídos também que a gente coloca lá no fundo, coisas musicais, assim, que se apontam, nossa, as coisas são mais complexas do que a gente está vendo. Tem essa coisa do passado que, de alguma maneira, interfere no presente. E tem esses tempos muito... eu lembro que teve uma coisa, o filme também foi vendido para muitos países e tudo, e aí um dos distribuidores, né, o agente de vendas, ele enfim, está fazendo um trabalho incrível de vender o filme, mas ele falou, pô, vamos acelerar esses silêncios aí, vamos... Mas eu falei, isso aqui é a única coisa que é inegociável, assim, porque eu acho que eu estaria matando o espírito do filme, o espírito do Milton, esse mistério, essa esquisitice que está acontecendo, porque está ali acontecendo, são três irmãos apaixonados por uma mesma mulher, parece uma história simples, mas o que eu acho que tem de mais legal na literatura do Milton é o que não está escrito, é o silêncio, é o mistério, é o que não é dito, assim, é o que está ali no ar. E você começa a ver, nossa, por que, que isso está acontecendo? O vento que bate, os personagens que estão na história, que não, tipo a mãe, né, a mãe ausente, o pai que foi embora... Eles todos são influenciados pelo passado, né? Pelo que aconteceu com a mãe, pelo que o pai deixou de fazer. Cada um deles tem uma história. Então, acho que foi muito bacana assim, tentar. Demorou, a gente foi tentando, juntando vários talentos e várias inteligências para achar esse tempo que foi, eu acho que, essencial assim, para poder contar essa história e ser fiel ao que eu acho que é o espírito do Milton Ratum. Assim, aqui existe mais coisas numa cena do que aquilo que você está vendo. Né? Tem um mistério ali que você não sabe. Talvez o conto dele até vá um pouquinho mais na direção do sobrenatural. E eu acho que eu deixei essa atmosfera sobrenatural ali nas entrelinhas desses silêncios que a gente percebe assim, durante o filme.
Aí estão os pájaros. Sempre vuelven.
Desde o início, eu acho que talvez é uma característica de tudo que eu já fiz, assim, eu sempre idealizo, sempre concebo esses personagens femininos luminosos, assim. É como se em tudo que eu faço, talvez por uma coisa minha mesmo da vida, eu acho que eu tive uma infância cercada por grandes mulheres, assim, poderosas e luminosas, e eu acho que os meus filmes têm um pouco dessa admiração que eu tenho por essas mulheres fortes e luminosas, e talvez por um certo medo, eu acho que eu tenho um medo de ser um homem fraco e uma admiração por essas mulheres fortes e luminosas, assim. Então, você falou, né, do personagem da Sophie, da Sophie Charlotte, como essa mulher que traz luz. Era de fato um desejo, assim, para ela abrir as janelas, né? É uma casa escura, meio mofada, e quando ela entra, ela vai. Não sei se você percebeu, mas em diversas cenas ela abre a janela, né? Ela vai trazendo luz, ventilando aquela casa meio mofada e trazendo luz. A luz, né, que vem de fora, e a luz interna dela, né, ela traz humor, traz graça, traz pulsão de vida, né, ela tem uma coisa de pulsão de vida contra uma certa pulsão de morte que domina a casa, assim, e ela, a razão eu acho que está com ela, assim, sempre ela, e tem outras coisas, por exemplo, uma das coisas que a gente pensou quando concebeu o filme é que a cor vermelha era banida, não existe nenhum elemento do filme, só nela, só a Sophie, a Sophie Charlotte, o personagem da Anaíra, que usa o vermelho, e então a gente tirou de todos os outros elementos para trazer esse vermelho para ela, o vermelho da paixão, do sangue, e essa coisa da luz, assim, muito forte, como personagem que traz luz para aquela casa que está meio escura, mofando. A Sophie, ela veio através de testes, né, de testes de elenco. Eu pensei, no primeiro momento, quando eu escrevi, eu imaginava trazer uma atriz amazonense, assim, descobrir, mas aí ela fez um teste sensacional e eu mostrei para o Milton Raton, ele falou, não, essa daqui é exatamente como eu concebi no conto. Eu falei, aí eu apostei na Sophie. O Rômulo Braga, eu já tinha trabalhado com ele numa série, Os Irmãos Freitas, e estava encantado com ele, então foi a primeira escolha, foi o Rômulo. O Gabriel Leone, eu vinha flertando assim, há um tempo, assim, eu já tinha chamado ele para fazer, já tinha pensado nele para fazer outros personagens, ele acabou não dando por conta de data, então era um ator que eu já estava há muito tempo flertando e foi bacana. E aí eu tinha a Sophie, o Gabriel e o Rômulo, e faltava o irmão do meio, que veio via Sophie, né? Ah, ela é casada com um super ator que eu admiro já de tantos filmes, que eu já tinha vontade de trabalhar. E aí eu falei, poxa, pode ser uma coisa interessante trabalhar com um casal, fazendo o papel de um casal. E foi muito acertado, assim, acertado porque eles se entregaram, né, de corpo e alma. Foi legal também que eu acho que eles trouxeram para o set uma coisa delicada, assim, de família, porque eles trouxeram o filho deles, o Otto, para a filmagem, e ele virou meio um mascote de todo mundo. Ele estava sempre nos lugares, assim, trazendo uma energia tranquila, assim, quando a gente voltava. Eu estava, por exemplo, que tenho dois filhos e uma filha pequena, ele matava um pouco a minha carência de filho, né, de ter uma criança ali. Foi muito legal, assim, acho que acabou que foi uma escolha muito acertada, todos eles, e todos embarcaram com muito carinho no filme, na preparação. A gente teve uma preparação lá na Amazônia com a Fátima Toledo, uma preparação dura ali naquele calor, na beira do rio, na floresta, e eles se jogaram. Foi muito bacana, a Fátima trouxe uma energia, assim, e eles compraram. No final das contas, ficaram muito felizes com o trabalho, agradeceram, me agradeceram muito por ter trazido a Fátima. Foi muito bacana, assim. Eu acho que tem uns filmes, assim, que você sente, acho que no Cidade Baixa eu sinto isso. Nossa, eu achei um trio, que esse é o trio, e aí com eles eu achei um quarteto. Eu acho que não tinha outro, assim, eles foram os caras certos para contar essa história. Tem uma sequência no filme, que é a sequência da dança, que é um pouco também de uma maneira nunca planejada, mas que é uma marca registrada. Todos os meus filmes têm uma grande sequência de dança. Acho que eu tenho de ser meio um bailarino frustrado, assim, um coreógrafo frustrado, digo, né? Eu sou apaixonado por dança, assim, e acho dançar uma manifestação de alegria, de vida. É tipo assim, quando as pessoas estão muito vivas, a dança eu acho que é a forma de representar a vida, acho, no cinema. Então, sem que eu nunca tivesse percebido isso, eu estou vendo que em todos os meus filmes tem o momento mais central da trama é uma dança. Tem vários filmes que eu fiz, tem isso, né? Engraçado. Vários não, acho que em todos os filmes que eu fiz, agora estou começando a me lembrar, tudo que eu já fiz tem essa grande cena de dança, assim, que é uma epifania, né? É um momento da história que eu nunca tinha pensado nisso, agora que eu estou pensando que não é que são em vários, são em todos, né? E aí essa cena da dança, o Milton estava falando lá quando ele estava em São Paulo e no Amazonas apresentando, ele falou, não, para mim... ele está muito feliz com a adaptação, mas esse filme só tem um problema. Eu queria mais uns 10, 15 segundos daquela cena de dança, que eu acho que é... E teve um negócio também muito engraçado dessa cena, que lá no Amazonas, foi uma sessão incrível, né? Foram mil e tantas pessoas no teatro e mil e tantas ficaram de fora. E as pessoas que estavam no teatro, eles interagiam muito com o filme, aplaudiam... riam, faziam ruídos, assim, E eu achei muito engraçado que durante essa cena teve uma hora que a gente estava lá no fundo assistindo e que na hora que a Sophie puxa a mão do Gabriel Leone e coloca ela na cintura dele, as mulheres amazonenses, elas gritaram assim, aplaudiram. Foi, eu achei curioso isso. É uma cena que a grande indicação que eu tinha é que não é uma cena sobre alguém que está querendo seduzir, nada, é uma cena de vida. Aquela menina é viva, está feliz, quer dançar e só que os caras, o problema é que ela é essa luz toda e uma luz tão forte que ofusca. Às vezes os caras, eles não dão conta, né, dessa vida toda e um deles trava, né, ele, o cara não dá conta dessa força da natureza que é aquela mulher e ele não consegue ir adiante, né, e segura o desejo e tudo. E a principal indicação era essa, de que ela não estava ali para ser, não há nenhuma maldade naquilo ali, ela está simplesmente vivendo aquilo, dançando, só que os caras, aquilo ali afeta os dois irmãos, principalmente um deles, e aí ele não consegue dar conta dessa força toda.
A gente dá uma rodada assim, quando abrir os olhos. Tá em qualquer lugar do mundo.
A gente viveu 5-6 anos de pesadelo, né? A gente teve a pandemia, mas talvez ainda pior que a pandemia foi o pandemônio, né? A demonização da cultura. Passou por um período em que o governo incentivava as pessoas a desprezarem os artistas, criminalizou-se fazer arte no Brasil, que é uma coisa meio impensável, assim, mas infelizmente aconteceu e felizmente espero que não aconteça mais. Mas isso, uma das grandes tragédias, né, desse governo de triste memória, uma delas foi que eles realmente conseguiram fomentar um desprezo ainda maior, um desprezo à cultura brasileira, ao cinema, né? Porque o cinema está muito na linha de frente contra o fascismo. Então eles fomentaram esse desprezo ao cinema e aí veio ainda por cima a pandemia, né? Que afastou as pessoas do cinema. E o fato é que o Brasil é um dos países do mundo onde a volta às salas do cinema tá sendo mais lenta e a volta aos filmes brasileiros está sendo mais lenta ainda. Eles conseguiram realmente fomentar. E aí, quando a gente veio lançar o filme, muita gente falava, não, agora esquece lançar nas salas. A gente vai faz ali aquele lançamento mais ou menos e vamos para o streaming, para os canais a cabo, depois para a TV aberta, né? Na hora da TV aberta todo mundo vê. E eu falei que não, assim, que eu queria fazer pré-estreias grandes, assim, no estilo que a gente fazia há 20 anos atrás. Eu lembro que o Fabiano Gulani falou, não, isso você está idealizando uma coisa que é do passado, essas coisas que, por exemplo, o lançamento de Central do Brasil, de Cidade Baixa, Madame Satã, Cidade de Deus, parava a cidade, né? As pessoas ficavam na porta do cinema tentando entrar, quem não entrava também não ficava chateada, e chegava Chico Buarque, Caetano Veloso, era uma festa cada lançamento de filme, né? E aí também eu lembro que eu mandei para o Valtinho, Walter Salles, uma foto do lançamento do Cidade Baixa em Salvador, que parecia um estádio de futebol, assim, um teatro de 1.500 lugares, gente, só faltava ter gente no telhado, assim. Ele falou, olha, isso aí isso agora é do ano passado. Mas aí eu tomei por mim agora a ideia de que será que é mesmo o passado? E eu estou claramente comprovando que não é do passado. As pessoas estão mais com vontade do que nunca de estarem juntas, de voltarem para o cinema. E eu estou achando, me dá a sensação de que claramente não, isso não está, não é do passado. É, eu acho que houve sim, né, um desejo, uma tentativa muito grande de afastar o público da cultura dele, mas eu acho que se as pessoas forem levarem um empurrãozinho só, elas embalam muito facilmente, assim. Mas eu acho que eu me empenhei em fazer esses lançamentos grandes quase como um dever cívico, assim. Acho que a gente está na hora dos artistas brasileiros dizerem que a gente está vivo, que o país está vivo, que a arte brasileira está viva, que o cinema está vivo e que a gente vai à luta, né? O cinema brasileiro é... E a arte brasileira, talvez, é fênix, né? A gente tenta matar, mas a gente renasce mais forte a cada vez. E eu acho que esse é mais um momento daqueles, assim, que de pegar o filme debaixo do braço, levar para as pessoas. É fundamental, eu acho, ter um cinema, uma cinematografia, uma arte num país, porque um país que não tem cinema é como se fosse uma casa que não tem espelho. Aí você não vai conseguir ver sua imagem. Você tá entregando ao outro a responsabilidade de te representar, né? De dizer como que você é.
O filme está em cartaz nos cinemas. Aproveite para conferir a sessão mais perto de você. Curtiu o episódio? Então não esquece de deixar as 5 estrelas no Spotify. Para ficar por dentro de tudo por aqui, se liga na dica. Se inscreva no Google Podcasts ou no Castbox, siga o Matéria Bruta no Spotify ou na Amazon e assine no Apple Podcasts. Matéria Bruta é o podcast do canal Curta dedicado às artes e à filosofia. Entrevista por Guilherme Carreira, edição de Juliana Zalfa, assessoria de Francis Carnaúba e voz de Flávia Mano. Até logo!
O principal acontecimento histórico do século XX.
The war unfolded from September the 1st, 1939, and would reach the crisis everyone feared in June 1940.
E sua grandiosa influência na sétima arte.
And I think Saving Private Ryan is beautifully made, beautifully acted. And one of the most terrifying, realist portraits of war that's ever been made.
On the German side too, a great deal of use is being made of film and its power as a propaganda tool. In historical cinematic terms, both Olympiad and Triumph of the Will are hugely influential films.
Das war ein Befehl! Der Angriff Steiners war ein Befehl! Wer schickt sie?
O cinema e a Segunda Guerra. Assine e assista no Curta On, seu clube de documentários.